passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, com grande alegria nós nos reunimos nessa noite. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Eliel do Carmo, por Fábio Silva, por Débora Lira, por Michel Camargo e toda essa equipe, Pai, que agora com alegria no coração nós nos reunimos para prestar ao Senhor um culto, culto de amor, de gratidão, de reconhecimento que o Senhor é maior nas nossas vidas. Pai, nós consagramos a Ti esses poucos minutos que passaremos reunidos. Pai, são poucos minutos, mas é de coração. Nós queremos dedicar a Ti, consagrar ao Senhor esse tempo, esse culto que nós prestaremos a Ti. Visita, Senhor, cada pessoa, cada vida preciosa que está cultuando conosco, onde quer que estejam, na cidade, no campo, nas estradas, Pai, nos hospitais, onde quer que estejam, que sejam atingidos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua
chorar. Oh, não rejeite isso, amigo. Não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo.
Carlinhos Félix, falando de vida. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai pregar a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir em Efésios capítulo 2, e em outros textos falando sobre a graça de Deus e a fé em Deus.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Com certeza, Fábio Silva, nós temos a alegria de abraçar os nossos queridos ouvintes, de parabenizá-los, de desejar bênçãos dos céus, toda sorte de bênçãos, saúde, paz, prosperidade, uma vida com Cristo é o que nós desejamos para você. A Igreja Cristo em Casa está muito feliz em poder celebrar este dia ao seu lado, tá bom? Desejamos muitas felicidades e um abraço companheiro para Adriana Vitorino da Silva, Verônica da Silva Couto, Patrícia Gomes de Macedo, Marta de Barros, Denise da Paz Cavalcante, Ismael Dantas Graveta, a Maria Vitor Almeida, Everaldo José do Nascimento, Rosa Maria Lima do Nascimento Gonçalves, Mônica Fernandes Coelho Antunes e você que não teve o nome divulgado aqui, mas faz aniversário, a homenagem também é para você. O amor é paciente, benigno, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Primeira carta aos Coríntios 13, 4.
Aquele que começou a boa obra em mim é fiel pra terminar, é fiel pra terminar. Eu sou o barro, ele é o oleiro, estou sendo moldado por suas mãos. Ele é fiel pra terminar, ele é fiel pra terminar a obra. Ser tratado, sou o barro e tu és o oleiro. Faz em mim conforme o teu querer, meu Deus. Eu quero fazer tua vontade, pois em mim não há vaidade. A minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir que és fiel em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo, e mesmo aqui na companhia, tu és fiel em todo tempo, tu és bom em todo tempo, e mesmo aqui na olaria, eu sinto a tua companhia. fiel pra terminar. Eu sou o barro, ele é o oleiro. Estou sendo moldado por suas mãos. Ele é fiel pra terminar. Ele é fiel pra terminar. Faz de mim conforme o teu querer. Meu Deus, eu quero fazer tua vontade, pois em mim não há vaidade. A minha vontade é de gritar pra todo mundo ouvir que és fiel em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo, mesmo aqui na olaria eu sinto a tua companhia. Ser tratado, sou o barro e tu és o oleiro. Faz em mim conforme o teu querer, Jesus.
Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Elia. Olha, de Seropédica, a irmã Edileuza pede oração para ela e para a sua saúde, de seu amado esposo Márcio. De Bangu, a irmã Luzia pede oração para a sua saúde. A irmã informa que está com problemas de coluna e nervo ciático. A irmã pede cura desse mal. De Itaboraí, a irmã Vilma Glória pede oração para ela e para a abertura de uma porta de emprego para seu amado filho Vitor. A irmã pede a Deus que possa estar ajudando nesta bênção para seu amado filho. De Portugal, olha só que bênção. A oração não tem fronteiras, né, gente? Através do aplicativo da Melodia, a gente vai estar orando aqui pela irmã Flávia Medeiros, que está em Portugal, e ela está pedindo oração pela sua nova vida e que Deus possa estar cada vez mais abençoando ela, e pede oração também para sua família que mora aqui no Brasil. E a nossa irmã Maristela Gouveia, de Itaguaí, pede oração para ela e toda a sua família. Independente se o seu pedido foi para o ar ou não, sinta-se abraçado por todos nós e nós estaremos orando por você, tá bom? Que está precisando de oração, que está passando por algum problema, dificuldade, ou está precisando aí de um milagre na sua vida. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, da tristeza, das tribulações, das lutas da vida. E, Senhor, nesta hora nós estamos fazendo esta oração de intercessão. Queremos interceder, queremos clamar, queremos suplicar ao Senhor o Teu socorro, Pai, bem presente. Não é um socorro atrasado, mas um socorro bem presente. É o que nós estamos precisando do Senhor agora. O Teu servo, Senhor, já mencionou esses nomes, muitos nomes, muitas necessidades, famílias, pessoas que estão enfrentando lutas familiares, pessoas com escassez, precisando de um emprego, pessoas necessitadas de uma cirurgia, necessitadas de um toque de cura divina, pessoas precisando, Senhor, de um auxílio, precisando da intervenção sobrenatural, e nós queremos pedir ao Senhor, como o salmista pedia, manda socorro depressa. Mas, ó Deus, nós não estamos te afrontando, quem somos nós? Nós estamos clamando porque há pessoas desesperadas, tem pessoas que já não sabem mais o que fazer. Esses pedidos mencionados, Senhor, não sabem mais o que fazer, por isso estão enviando esses nomes para que nós pudéssemos juntos, com as nossas vozes unidas, o nosso coração, o nosso pensamento unido, pudéssemos agora estar clamando ao Senhor, porque nós cremos que o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro só vem do Senhor. Ah, Pai, que cada um desses nomes mencionados, os demais nomes que não foram mencionados, mas que nessa hora nós estamos apresentando-os ao Senhor, porque o Senhor sabe o nome, o sobrenome, o Senhor sabe a necessidade, a luta pessoal que essa vida está passando, Deus. Pai, clamamos pelas crianças, quantas crianças fazendo quimioterapia, radioterapia, quantas crianças que já não têm mais cabelo, quantas crianças que estão tomando injeções, comprimidos, tratamento tão severo. Ah, Deus, nós queremos suplicar pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos. Manda socorro para os nossos pequenos, para os nossos miúdos. Pai, que essas crianças sejam curadas, para que elas voltem para a escola, para que elas voltem a sonhar, para que elas voltem a ter a alegria de brincar, Senhor, num parque, numa praia. Ah, Deus, quantas crianças sofrendo, nós te suplicamos por essas crianças. Clamamos, ó Deus, pelos enfermos nos hospitais, pelos enfermos em casa. Também queremos pedir uma bênção especial para os cuidadores, as pessoas que cuidam e que às vezes são verdadeiros para-raios do enfermo, que só tem aquela pessoa por perto e descarrega sobre ela, às vezes, uma carga tão negativa que leva a pessoa ao desânimo, até à enfermidade. Clamamos pelos cuidadores e pedimos, Pai, também pelos que estão internados nas casas de recuperação, nas casas de repouso, em casas de detenção. Pai, onde quer que esteja agora, a nossa voz, a nossa oração esteja chegando, que possa despertar a fé, que possa despertar a confiança de que o Senhor pode fazer, que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, as doenças cardíacas, livra, Pai, livra de derrame, livra, Senhor, de câncer, Pai, as doenças de ossos, as doenças de estômago, de ovário, de mama, de próstata, que haja cura divina, Senhor Deus, nessas vidas. Nós estamos te suplicando. Pai, também queremos pedir em favor daqueles que estão passando por uma crise de ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas há pessoas que estão sofrendo mais, estão num nível de estresse muito alto, já estão dependendo de remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer as coisas. Só Deus, em nome de Jesus, visita agora quem está enfrentando essa crise de ansiedade, essa depressão, esse pânico, Pai, essa angústia, que essa dor de alma que não tem remédio que resolva, Senhor. A dor não é nem física, é na alma. Nós te pedimos, Pai, que haja um socorro bem presente. Quando nós falamos socorro depressa, ó Deus, quem somos nós para falar assim? Mas nós estamos pedindo socorro depressa, porque tem pessoas agora que precisam de socorro depressa, precisa de uma intervenção depressa. Por isso, Pai, nós estamos humildemente unindo as nossas vozes agora, nós, da Igreja Cristo em Casa, juntamente com todos os demais que estão agora conosco, todos os líderes, todos os irmãos de oração, todos os pastores, nós agora unimos as nossas vozes para clamar, para pedir, para suplicar o socorro bem presente. Nós entregamos ao Senhor cada pedido e nós já te agradecemos, porque nós cremos na provisão de Deus, nós cremos na resposta de Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda sua descendência perecer? Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Pra mim já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Uou! Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Seguro em tuas mãos pra te fazer vencer.
Oh, gente querida. Deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa. Juliana Eugênio. Também aqui o Carlos Henrique Ribeiro. Muito obrigado aí, viu? Pelo carinho. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Eliel do Carmo, graças a Deus pela vida e podermos estar reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que privilégio para nós poder levar a palavra, o louvor, a oração ao coração de tantas pessoas que têm a Igreja Cristo em Casa como um ponto de confiança, de fé, de esperança em Deus. Deus abençoe, pastor Leal, você, sua família, seu ministério. Querido Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Que Deus abençoe sua mãezinha, toda a família Silva. E graças a Deus por levar adiante esse projeto da Igreja Cristo em Casa, né? Que vai lá no leito, vai lá na casa prisional, vai lá nos asilos, vai nessa casa aí, essa pessoa que mora sozinha. Então a Igreja Cristo em Casa é de Deus, é um lindo projeto de Deus. Obrigado, Fábio Silva, por me permitir fazer parte desse lindo projeto. Débora Lira, que Deus abençoe sua vida, amiga, essa voz, essa simpatia, esse dom que você tem, que Deus te abençoe. E o pessoal aqui da técnica, gente que nos recebe com tanto amor e carinho, a família Melodia, que é a nossa família. E a você, querido ouvinte da Igreja Cristã em Casa, epa, epa, né? Ouvinte coisa nenhuma, você é membro da igreja. Desde o momento que você está conosco, mesmo que seja o primeiro dia da sua vida, você é membro dessa igreja. Tem pessoas que já estão há anos, né? 10, 20 anos, assíduos na Igreja Cristo em Casa, mas tem gente nova, não importa, todos vocês são membros. Não os tratamos como ouvintes, mas como membros dessa igreja. E quero que você saiba que nós oramos por esse momento, nós clamamos por esse momento, nós pedimos a direção a Deus, porque não é apenas mais um programa de rádio, não é apenas mais um culto, não é apenas mais um ato de religiosidade, gente, não é, mas é um verdadeiro culto em que nós dedicamos um tempinho da nossa vida para Deus. Depois de um dia de atividades, né? Depois de uma semana de atividades, estamos aqui dedicando alguns minutos para parar tudo e falar: Deus, receba o meu louvor, Deus, fale ao meu coração. Essa é a nossa oração e nós nos preparamos para isso, gente. Pastor Eliel, Fábio, Débora, eu e toda a equipe, nós nos preparamos para que você seja abençoado. Então, nessa noite, seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Eu não sei o que você precisa hoje, mas Deus sabe, o Espírito de Deus sabe. E nós queremos deixar para você uma reflexão sobre a graça de Deus e a fé em Deus. Dois elementos fundamentais para a nossa vida cristã ser efetiva, ser crescente, ter maturidade, produzir frutos, produzir generosidade, misericórdia, para que nós possamos, com essa nossa vida, com essa vida cristã, abençoar pessoas. Porque abençoados nós já somos, sabia? Você já é abençoado e essa bênção ninguém tira. Mas agora tem um outro lado que você precisa aprender, que nós todos precisamos, que é sermos o quê? Abençoadores. Então, que Deus te transforme em gente abençoada, também em gente abençoadora. Nós queremos deixar esse texto para reflexão. Você que nos acompanha no carro, é só prestar atenção, não dá para ler agora não, né? Você que está aí numa carreta, na estrada, onde quer que você esteja, se você tiver como ler, então, por favor, nos acompanhe. Se você não tiver, grave aí as referências para depois examinar e aprender e transformar essa reflexão num verdadeiro estudo bíblico. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui já começa chamando a gente de quê? De morto. Tu é um morto. Tu era um morto. Tu era uma morta. Mas aí o Senhor nos deu vida. Ele nos tirou da morte eterna para a vida eterna, por causa da graça de Deus, que é o que nós vamos ver, né? Graça e fé é que nos tira de uma condição de defuntos. Desculpa o termo, viu? Mas nós éramos defuntos. Porque se estava morto, então era um defunto. Era uma coisa ambulante que andava por aí. Mas aí ele nos deu vida. Hoje nós temos vida. João 10:10 diz o quê? Que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Deus quando ele fez a aliança com o ser humano em Jesus. Então, Jesus é o elo, a aliança. É ele que nos religa de novo a Deus, porque nós estávamos condenados. E o Senhor olhou para nós pela sua graça e resolveu nos abençoar. Deus resolveu nos abençoar. Deus resolveu nos dar salvação. Olha que coisa linda. Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós vamos ao verso 7, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Quem é que é ressuscitado? Quem estava morto. Então, nós fomos ressuscitados com ele. Com quem? Com Jesus, que Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Agora, nós fomos também com ele ressuscitados. E ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não por mim, não pelo teu merecimento, hein? Você que faz muita coisa na igreja e que acha que merece, eu tenho que ser aplaudido, eu tenho que merecer, tenho que ser reconhecido, esquece isso. Tudo que nós temos foram feitos em Jesus Cristo. Ele fez, ele é que faz. Não é a nossa capacidade, não é o nosso ativismo, não é o meu esforço. Graça não é esforço, graça não se compra. Graça não se conquista com o meu trabalho na igreja. A graça é um presente de Deus, que não tem preço, não tem como conquistar, a não ser pelo elemento fé que nós vamos ver durante essa reflexão. E aí vem verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque verso 8, esse aí é clássico, né? Dificilmente eu faço uma pregação sem mencionar esse texto, viu? Então vamos arrumar um jeito da gente também gravar, decorar esse texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é o teu esforço que resolve. É dom de Deus, não de obras, verso 9. Para que ninguém se glorie. Não de obras, não de esforço humano. Então, nesses dois versos, 8 e 9, tem uma definição clara, uma explicação que eu não preciso nem de dicionário para entender. Pela graça sois salvos. O que é graça? Numa definição bem simples, é o favor e merecido. Graça, então, o que é? Favor e merecido. Eu não mereço e alguém vai me fazer um favor. Olha que legal. Eu não mereço, não estou nem contando com aquilo ali. E aí eu recebo um favor, uma pessoa que me dá alguma coisa, me dá um presente, faz um favor para mim. Então, o nome disso é graça. E a graça de Deus, ela fez um favor para nós. Qual é? Qual é o presente que Deus resolveu nos dar? A salvação. Mas que presentão, hein? Eu estava morto no meu delito, no meu pecado. Eu vivia lá entre os mortos, porque quem não tem Jesus está morto. E aí o Senhor Deus, ele olhou para nós e falou assim: eu vou dar a vocês um presente. Qual é o nome, Senhor, do presente que o Senhor vai nos dar? Vou dar salvação. Mas, Senhor, é mesmo, eu nem mereço. E aí Deus falou assim: não é por merecimento, não. Eu estou dando esse presente. E esse presente você não tem que pagar. Só existe uma condição para que esse presente chegue à sua vida, para que esse presente chegue na sua casa, na sua família, nos seus. Qual é? A fé. A fé em quê? A fé que Deus nos amou primeiro, a fé que Deus teve misericórdia de nós, a fé que Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, a fé que o derramamento de sangue é que completa a remissão dos pecados, a fé que Jesus foi morto na cruz, a fé que ao terceiro dia ele ressuscitou, a fé que 40 dias depois da Páscoa ele foi ao céu. E ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, com carinho especial. Se você peca por alguma razão, é ele que é o advogado. Ah, Senhor, ele pecou, mas ele está debaixo da graça, aí o pecado é perdoado. Então, você crê nisso, é pela fé. Então, a graça de Deus, ela se estabelece pela fé. Já não somos mais defuntos. Já não somos mais mortos, nós agora temos vida e vida em abundância. Essa notícia te alegra? Como essa notícia me alegra? Porque eu estava morto, não tinha dinheiro, não tinha capacidade de fazer absolutamente nada por mim. A vida vai passando, o tempo nosso na face da terra vai se esgotando, e chega uma hora que essa vida termina. E depois dessa vida, aí entra a vida eterna ou a perdição eterna. Perdição eterna para quem não crê. Perdição eterna para quem não tem fé. Perdição eterna para quem é contra Deus. E para quem ama Deus, para quem tem fé em Deus, fé salvífica, fé de salvação, esse tem um nome escrito no livro da vida para nunca mais ser retirado, sabia? Sabia que o teu nome no livro da vida nunca vai ser retirado? Porque Deus vai capacitar você, Deus vai te ajudar dia a dia para que você não se perca na sua caminhada, sabia disso? Que o Espírito Santo vai te fortalecer. Tem dia que você está desanimado, tem dia que a nossa fé está vacilante, tem dia que dá tudo errado, tem dia que a gente faz um monte de besteira, a gente discute, a gente fala um monte de coisa que desagrada a Deus, não é isso? Mas o perdão de Deus chega na nossa vida, porque ao final de um dia, o que nós fazemos? Senhor, me perdoa, hoje eu fiz uma porção de burrada, dá para o Senhor me perdoar? Aí a graça de Deus, ela te atinge, essa graça espetacular te atinge. Romanos 3, 24, nós vamos encontrar, Romanos 3, 24, eu vou falar várias referências hoje, hein? É melhor pegar uma caneta e um pedaço de papel. Se não der, vai gravando aí no celular e depois você confere. Romanos 3, 24 diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, chama a sua atenção para, novamente, essa palavra. A quem Deus propôs no seu sangue, mediante a fé. Meu irmão e minha irmã, se não tiver fé, não vai fluir. A graça de Deus, ela te atinge mediante a fé. Lembra da leitura anterior, Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas não é fé natural, não é a fé do dia a dia, não é a fé hábito, não é a fé costume, não é a fé rotina, não é aquela fé que você fala assim, eu vou sair daqui, vou entrar no ônibus e eu vou chegar lá no ponto final. Isso é uma fé normal, uma fé de rotina. Nós estamos falando de fé de salvação. Você era um defunto, estava morto no delírio e pecado. E aí Deus olha, te dá a graça, e essa graça, e deixar de ser morto, reviver, ressuscitar, existe um elemento fundamental, que é o que? A fé. Fé de salvação, fé salvífica, não é fé rotina, não é fé, eu vou na padaria, tenho fé que eu vou chegar ali, comprar pão, voltar para casa. Isso aí é fé de rotina, de hábito, de costume. Nós estamos falando da fé que é dom de Deus, e eu vou te dar referência já já, mostrando a você que a fé, esse tipo de fé aqui, não é essa força de pensamento positivo. Não. Ah, eu tenho fé que meu time vai ganhar. Ah, eu tenho fé que a minha criança vai passar na escola. Isso aí, eu repito, isso aí é fé, hábito, sorte, costume, rotina. Tá? É isso. Nós estamos falando de outro tipo de fé. A fé que salva, a fé que é dom. A fé que é o Espírito Santo que te dá. Então você tem que prestar atenção para pedir a Ele para que encha você com o dom da fé. Então, mediante a fé, sendo justificados, uma outra explicação, o que é justificado? Perdoado. Quando você se arrepende, você fala, Deus, eu errei, só me perdoa. Aí o que acontece? Deus nos justifica. Então essa palavra é uma palavra doutrinária. A justificação é o perdão de Deus. Em Romanos 5:1 nós encontramos isso de uma maneira bem clara. É Romanos capítulo 5, verso 1. Deixa eu ler para você, deixa eu ler logo esse capítulo 5, verso 1. Olha só, então a justificação lá de, a justificação do capítulo, do verso 24 de Romanos 3, sendo justificados gratuitamente, ou seja, Deus me perdoou gratuitamente, não preciso pagar, viu gente? Não é tua oferta não, não é teu dízimo não, não é o teu trabalho na igreja lá que chega lá 5 da manhã e sai de lá meia-noite trabalhando, limpando a igreja, não é isso não, viu? Isso aí não paga, não cobre pecado não. Então sendo justificados, você já sabe o que é justificado, é perdão de Deus, então sendo já perdoado por Deus gratuitamente, aí nós vamos em Romanos 5, justificados pois mediante a fé, ou seja, perdoados por Deus mediante a fé. Olha aí, o perdão de Deus. Deus libera perdão para nós. Deus libera o perdão para a gente poder viver em paz. Justificados, pois, mediante a fé. Gente, olha aí tudo de novo, olha. O perdão de Deus chegando em você através da fé. A fé, dom. A fé que é o Espírito Santo que dá. A fé que você tem que pedir. Ah, eu tenho tanta fé. Ah, eu tenho fé. Mas tu tem fé em quê? Ah, eu tenho fé. Eu estou com dor de cabeça. Aí eu tomei Doril. Aí a minha fé sumiu. Aí a minha dor sumiu. Não é isso não, gente. Eu estou falando de salvação. Salvação é muito mais complexo. E tem muita gente brincando com isso. Então, perdoados, pois, mediante a fé... Olha o que acontece em seguida. Temos paz com Deus. Olha aí a guerra. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. O que que nos faz amigos de Deus? O que que nos religa a Deus? Você sabe o que que significa a palavra religião? Religar. Não é a religiosidade? São os rituais que a gente vê por aí. Pula-pula, cai-cai. É gente inventando um monte de coisa aí que não tem nada a ver com cultuar a Deus. Não é isso não. Nós estamos falando aqui de a paz com Deus que é restaurada, ela é restituída, é religada. A verdadeira religião, o que é? É a religação nossa com o nosso Criador. Nós estávamos separados, lembra lá de Efésios? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, separados de Deus. Ele agora nos dá essa possibilidade de ter religada a nossa relação com Ele. Então, justificados mediante a fé, Nós temos paz com Deus. Gente, tem hoje tantos distúrbios mentais, depressão, pânico, demência, ansiedade, angústia, né? Tantos distúrbios mentais. De uma certa forma, todos nós hoje temos um grau de ansiedade. Uns mais, outros menos. Às vezes a nossa ansiedade ainda não está precisando tomar remédio, a gente controla ela, mas tem gente que já não controla mais a ansiedade, está dependendo de remédios controlados e já está dependendo até de psiquiatras. Sabe o que é isso? Sabe o que acontece? Eu não estou dizendo que todo mundo tem crise de ansiedade, é porque não está ligado em Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós temos convicção absoluta que nós erramos, e que eu peço perdão, e que Deus me perdoa, esse relacionamento me enche de paz. E é esse relacionamento constante, permanente, é que traz a paz para a pessoa. Aí você vê pessoas que não querem relação com Deus. Vai na igreja quando? O dia que quer. Ela não vai na igreja por um compromisso. Ela não vai na igreja por uma devoção. Ela vai na igreja quando quer. Ela não é uma ofertante na igreja sempre. É o dia que quer. Ah, eu resolvi dar R$10 para Deus hoje. Então, nós precisamos estar envolvidos nisso, na obra de Deus. E aí Deus abençoa o seu salário, a saúde, a sua descendência. Não vai faltar pão, não vai faltar pão de cada dia. Você vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda. A paz de Deus vai entrar na nossa vida de maneira tal. Por quê? Quando há essa relação, quando eu sou religado com Deus, eu sou de Deus, eu estou nas mãos de Deus. Deus vela pela sua palavra, Deus cuida de mim. Agindo Deus, quem impedirá? Quando eu tenho essa relação, irmãos, a paz permanece em nós, ainda que andando num campo de batalha. A paz de Deus não nos permite ficar enfermos. E aí, mais à frente nós vamos encontrar... por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, olha aí, novamente, a essa graça na qual estamos o quê? Estamos firmes, não é vacilante. Um dia vai, um dia não vai. Um dia você é um crente, glória a Deus, eu hoje estou cheio de poder. No outro dia, misericórdia, estou desanimado. Por que isso, gente? Porque falta mais amor a Deus, falta mais tempo para Deus. Nós temos tempo para tantas coisas, menos para ler Bíblia, menos para orar. Qual é o tempo da nossa oração? Você jejua? Não aguento jejuar. Ah, mas se for fazer uma cirurgia, não vai ter que ficar horas e horas sem se alimentar? E você não pode fazer um jejumzinho de uma hora? Meia hora, não dá meia hora? Um dia na semana, hoje eu vou jejuar meia hora. Você vai ver que aquela meia hora vai ser longa, longa, longa. Porque é uma batalha espiritual. Porque o inimigo sabe que a sua vitória depende de leitura bíblica, depende de oração, depende de jejum. Porque isso é que vai te ligar a Deus. É isso que vai levar você a uma intimidade com Deus. E você íntimo com Deus, você vai ter essa paz na sua vida. Paz. Não guerra, paz, paz para falar, a paz para administrar as coisas, o equilíbrio tão necessário para a nossa vida. Tito capítulo 2, verso 11. Eu quero também ler essa referência, eu já vou passar aqui para o outro item que é a fé. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha aí. Olha que interessante. Essa graça de Deus, ela foi colocada à disposição para todas as pessoas. Todas. Agora, quem vai ter essa salvação? Quem tem fé em Jesus como Salvador. Porque eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas que não têm nenhum problema de falar de Deus. Deus para lá, Deus para cá. Se Deus quiser, meu samba ganha. Se Deus quiser, meu time ganha. Ah, se Deus quiser, é assim, é um Deus, sei lá como. Agora, quando fala de Jesus, as pessoas já não querem. Porque Jesus, o evangelho de Jesus, requer o quê? Uma entrega, uma mudança. Eu recebendo Jesus como meu Salvador, eu tenho que abrir mão de amizades. Eu tenho que abrir mão de hábitos, bebida, palavras, ambientes que eu frequentava. Eu tenho que pegar a cruz e seguir Jesus. Todos querem os benefícios sem carregar a cruz. E não existe salvação, não existe relação com Deus sem você levar a sua cruz. E não fica olhando para a minha, não, achando que a minha é menor. A minha é maior do que a sua. Tá? Geralmente a gente acha que a nossa cruz é a maior, não é isso? Eu também acho. Mas tem que pegar a nossa cruz e ir adiante. Para de reclamar da família, para de reclamar do teu filho, para de reclamar da tua filha, para de reclamar da tua igreja, para de reclamar, para de murmurar. Vamos parar, vamos mudar o rumo da prosa, como diz lá na roça, eu sou da roça. Ah, vamos mudar o rumo da prosa, para de reclamar, para de murmurar. Pega a sua cruz, cala a boca e leva a sua cruz. E você vai ver os grandes milagres que Deus vai fazer na sua vida. Entenda a graça de Deus e viva a paz de Deus e viva o sossego de Deus. Vamos falar de fé? Vamos a Hebreus capítulo 11, porque não tem como falar de fé sem examinar o capítulo 11, que retrata os heróis da fé. Eu, claro, não vou ler tudo, não tem como ler tudo, mas eu quero deixar para você um dever de casa. Amanhã, o que você vai fazer amanhã? Não sei, você pode colocar na sua agenda de sábado e domingo, ler Hebreus capítulo 11, porque é o manual da fé. É um espetáculo, Hebreus 11. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé um conquistou, pela fé o outro perdeu. É tremendo esse livro de Hebreus. Então, por favor, eu quero convidar você a ler Hebreus. E eu vou ler o verso 1 e o verso 6. Hebreus 11, verso 1. E diz assim o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Quantas vezes na vida tu já ouviu isso? Certamente que muitas, né? Quem é de igreja, então, está sempre ouvindo isso. Aí vamos lá para o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente geralmente para por aqui. A gente não lê o resto do verso 6. Então, a fé é certeza. É aquilo que você ainda não tem nas mãos, mas você crê. Vamos lembrar dos textos anteriores? Pela fé, a minha salvação chegará. Você já está no céu? Não, nós estamos ainda na terra. Mas o reino de Deus, o céu, já pode começar hoje. Porque nós já estamos treinando como viver no céu. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tudo aquilo que você espera, espera pela fé. E o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós falamos assim, olha, Deus vai abençoar você nesse concurso. Aí a pessoa, não, mas tem muita gente, meu Deus, tem milhares de candidatos, tem poucas vagas, e agora eu não vou conseguir. Aí começa a dar um processo de ansiedade. Essa ansiedade vai simplesmente anular a tua fé. Porque se você tem fé, tu vai, não importa. Tem muita gente, mas eu vou estudar, vou fazer o meu melhor, e se for da vontade de Deus, eu vou entrar. Tem gente que já entra derrotado, já declara que não vai ganhar coisa nenhuma. Então, a ansiedade, meu irmão, coloca isso na cabeça, anula a fé. Porque você não crê que Deus possa fazer. Você só vai crer que tu não pode, e que tem muita gente, e que a disputa é cruel, é uma covardia a disputa. Mas preste atenção, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né, que somos nós, creia que ele existe. Você crê que Deus existe? E que se torna o galardoador dos que o buscam. Sabe o que é isso aqui? Ele é o avalista, ele é o fiador, ele é a fonte da nossa confiança e da nossa fé. Ele é Deus, é ele que vai avalizar e dizer assim, não, você se aproximou de mim, eu vou, creia que eu existo, creia que eu criei, creia que eu administro, creia que eu não perdi o controle. Isso é fé. Fácil de falar, né, cá para nós? Não é fácil? Eu falo isso com a maior facilidade. Agora, na hora de viver, meu irmão, não é fácil viver. Então, essa fé não é a fé natural, porque a fé natural... Na fé natural, não há relacionamento com Deus. A fé natural é do dia a dia. Eu vou ali, tá? Oh, Deus, me guarda, abençoa, tal, tal. Isso é a fé. Fé é rotina, fé é hábito, fé é sorte, fé é costume. A fé de salvação, que é que faz a grande diferença, é um dom do Espírito Santo, e só Ele pode dar. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos te abençoar, e a nossa oração é que o seu coração seja quebrantado, que você busque a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela nasce através da relação com Deus. Creia que Ele existe. Creia, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que Ele existe e que Ele é o fiador, é o galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe a sua família, abençoe sua casa. Seja qual for a luta da sua família, coloque nas mãos de Deus e creia que Deus é soberano. A luta financeira, tem gente desempregada, creia que Deus pode abrir uma porta de emprego e creia que nunca vai faltar o pão de cada dia na sua vida. Se esforce um pouco mais, estude um pouco mais, trabalhe um pouco mais, faça a sua parte, tenha paciência, tenha perseverança, não ofenda as pessoas, não julgue as pessoas, não fale mal de ninguém. Procura ter uma vida correta e você vai ver a grande diferença. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira e todos os demais queridos irmãos dessa equipe, nós desejamos a bênção de Deus na sua vida. Sejam abençoados. Sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Graças.
Lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.